A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Aqui quem fala é Patrícia Armentano. E eu começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar, aqui pela AM630. Hoje nós vamos falar sobre a justiça e os casos de brigas entre vizinhos. Quem está conosco aqui no estúdio da AM630 é a doutora Larissa Kella Rocha Lago, que é advogada especialista em direito empresarial e membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná. Muito boa tarde, doutora Larissa, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia, obrigada.
Doutora Larissa, vamos falar hoje de brigas entre vizinhos. Para começar a nossa entrevista, a doutora pode nos explicar quais são as situações mais comuns que ocorrem hoje em dia que geram brigas ou desavenças entre vizinhos?
Claro, Patrícia. Sem dúvidas, podemos apontar inúmeras situações que geram conflitos entre vizinhos, sobretudo em condomínios. Mas nós vemos que os principais motivos ainda são o excesso de barulho causado por festas, crianças, ou mesmo por reformas, problemas com animais de estimação que acabam invadindo a casa do vizinho, causando sujeira, barulho, etc. A inadimplência das taxas condominiais, já que os demais condôminos podem acabar arcando com essa conta, e também reclamações relacionadas a vagas de garagens, vizinhos que não respeitam os limites da vaga do outro, que recebe visita e acaba estacionando na vaga do vizinho sem autorização, e por aí vai.
Uhum. Fatores como o estresse cotidiano, a falta de paciência, temperamento explosivo de muitos condôminos têm transformado os condomínios em um campo minado, ou seja, discussões entre moradores, doutora, explodem a todo instante, de casos que chegam também à OAB Paraná.
Uhum. Olha, Patrícia, na realidade, nós vemos que isso depende muito da maneira como os moradores irão enfrentar as situações. O que nós vemos é que muitas vezes fatos corriqueiros, como um defeito no elevador ou no sistema de segurança, uma árvore que precisa de poda e que está invadindo o terreno do vizinho, acabam desencadeando sérias brigas entre os moradores e reações incoerentes e desproporcionais. O caminho para a solução dos problemas é sempre o diálogo, uma discussão sadia.
Uhum. Um simples boletim de ocorrência pode chegar muito facilmente, doutora, à ação judicial? Como que é essa situação?
Olha, Patrícia, normalmente não. Nós temos uma pesquisa aqui do estado do Paraná, do ano de 2011, que fala que apenas 7 em cada 100 boletins de ocorrência registrados em nosso estado se transformam em inquérito policial. E é a partir do inquérito que a polícia irá levantar provas que comprovam a materialidade do crime e os indícios de autoria, que são requisitos para a abertura de uma ação criminal.
Uhum. Mesmo assim, uma simples briga entre vizinhos pode tornar-se um caso de polícia.
Com certeza, Patrícia. A falta de diálogo, a intransigência e a intolerância de muitos moradores acaba problematizando e maximizando situações que poderiam ser facilmente solucionadas se fosse adotado o caminho do diálogo. A partir do momento em que um morador lança um xingamento, uma ofensa contra o outro, por exemplo, instaura-se uma animosidade que inviabiliza focar na situação em questão de maneira objetiva e alcançar um consenso.
Uhum. Muitas vezes, doutora Larissa, nessas situações de briga, o que ocasiona maior problema não é nem o fato em si, ou seja, é a forma como as pessoas tentam resolver este problema?
Com certeza, Patrícia. A falta de diálogo, a intransigência e a intolerância de muitos moradores acaba problematizando e maximizando situações que poderiam ser facilmente solucionadas se fosse adotado o caminho do diálogo. A partir do momento em que um morador lança um xingamento, uma ofensa contra o outro, por exemplo, instaura-se uma animosidade que inviabiliza focar na situação em questão de maneira objetiva e alcançar um consenso.
Doutora Larissa, além de causar transtornos à vida dos envolvidos, pode acarretar prejuízos financeiros, essas brigas, essas desavenças? Por exemplo, quando o caso vai parar na justiça, é necessário contratar serviços advocatícios para representá-los, não é mesmo?
Patrícia, isso pode ser necessário. Na realidade, no Juizado Especial Cível, onde se julgam as causas mais simples e que envolvem até 40 salários mínimos, não é obrigatório as partes serem assistidas por advogados. Isso nos processos que se encerram na primeira instância. Se as partes desejarem recorrer da decisão, a presença do advogado passa a ser obrigatória. Já na justiça comum, é obrigatório as partes serem assistidas por advogados. E caso a pessoa não tenha condições financeiras para contratar um profissional, ele poderá buscar a defensoria pública. Uhum. São advogados contratados pelo Estado e o atendimento é gratuito.
As desavenças podem ser enquadradas, doutora, como uma contravenção penal?
Dependendo da situação, pode ser enquadrada não só como uma contravenção penal, como até mesmo um crime. Nós vemos aí o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais prevê que não se pode perturbar o trabalho ou sossego alheio com gritaria e algazarra, com exercício de profissão incômoda ou ruidosa, com abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, ou ainda, provocando ou não procurando impedir barulho de animal que tenha guarda. Existe um mito entre as pessoas de que a perturbação de sossego ocorre somente entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Mas, na realidade, a lei não faz essa distinção. A penalidade, nesse caso, é de prisão de 15 dias a 3 meses, ou multa, dependendo do caso e da decisão do juiz.
Quando que uma briga vira crime de ameaça, doutora?
Olha, Patrícia, segundo o artigo 147 do Código Penal, o crime de ameaça consiste em ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Como a própria lei diz, o mal prometido deve ser injusto, ou seja, se ele for um mal justo, não há crime de ameaça. Por exemplo, alguém diz que vai procurar seus direitos na justiça ou que irá registrar um boletim de ocorrência para relatar o ocorrido. Aqui não existe crime de ameaça. Esse mal também precisa ser concreto. Como, por exemplo, vou te dar 3 tiros. Se for uma promessa abstrata, o famoso você vai se ver comigo, não há crime de ameaça.
E pode haver uma condenação de prisão, inclusive, nesses casos?
Olha, Patrícia, a lei prevê que a pena no crime de ameaça varia entre 1 ano até 6 meses de detenção. A detenção é aplicada em condenações mais leves e, em regra, é cumprida no regime semiaberto e em estabelecimentos menos rigorosos, como colônias agrícolas, industriais ou até mesmo no regime aberto, em estabelecimentos adequados.
O condenado não vai para a penitenciária cumprir pena, então?
Não, ele cumpre e pode cumprir a pena em uma colônia agrícola ou em um lugar menos rigoroso.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos, da Amapar, com a doutora Larissa Kella Rocha Lago. Ela que é advogada, especialista em direito empresarial e membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná. E ela está conversando conosco sobre a justiça e os casos de desavenças e brigas entre vizinhos. A justiça pode entender, doutora, que houve danos morais a serem ressarcidos e estipular uma indenização dependendo da briga?
Depende, Patrícia. Se nessa discussão uma das partes se exceder, agir de maneira desrespeitosa com o seu vizinho, dirigir ao outro morador palavras de baixo calão ou chegar até mesmo a uma agressão física, esse vizinho que se sentiu lesado pode procurar o judiciário para obter sim uma reparação. O nosso tribunal, aqui do estado do Paraná, entende que, se restar comprovado no processo os fatos que ensejam o pedido desse vizinho autor, e se tal fato se tal fato realmente ofendeu a sua honra, a sua moral, o dano moral deve sim ser indenizável.
Uhum. Doutora, a senhora acredita que, se as pessoas levarem mais a sério os problemas que surgem decorrente da convivência e assim, dessa forma, tentarem resolvê-los de maneira pacífica ou de acordo com a lei, consegue-se evitar muitos processos judiciais?
Sem dúvidas, Patrícia. É primordial que as pessoas busquem resolver os conflitos de maneira amigável. Hoje, o nosso judiciário é congestionado. Um processo leva pelo menos 3 anos para ter uma sentença inicial. Se houver apresentação de recurso, esse processo pode se delongar por anos, 5, 10, 15 anos e por aí vai. Isso sem contar o desgaste emocional e os custos, que muitas vezes as pessoas acabam arcando.
Uhum. E muitas vezes a pessoa perde a calma em um determinado momento, doutora, e depois percebe que, por um impulso de fúria, acabou levando uma briga adiante que não haveria o porquê, não é?
Infelizmente sim, Patrícia. Nós vemos que as pessoas, por muitas vezes, não conseguem resolver situações muito simples. E tudo por falta de diálogo, por uma dificuldade em estabelecer uma solução amigável para o caso, né? E muitas vezes elas são movidas por sentimentos de cunho pessoal, uma raiva, um ódio, uma mágoa. Elas são movidas por esses sentimentos ruins e vão até o judiciário por conta desses sentimentos, uhum, para desafogar essas mágoas, né?
Uhum. A doutora falou agora há pouco no tempo que um processo pode levar. Muitas vezes uma simples briga pode acabar em um processo que demanda tempo para ser solucionado, não é?
Sim, Patrícia. Isso sem contar que, além do tempo que demanda para ser solucionado, ele nem sempre vai trazer a decisão que as partes esperam, né? E às vezes é uma decisão tardia e que não atende à necessidade do envolvido ali.
Uhum, e que às vezes até já passou, a pessoa nem lembra mais o porquê que houve a briga, não é?
É, com certeza. Em muitos casos, nós vemos que acaba tendo um acordo no decorrer do processo, né? Justamente porque as pessoas acabam deixando passar esse tempo, os ânimos eles vão tranquilizando, e aí abre a possibilidade da celebração de um acordo.
Até porque são vizinhos e podem conviver por muitos anos ainda, não é?
Com certeza. E, além disso, você não escolhe os seus vizinhos, né? Você vai estar lá convivendo com eles obrigatoriamente. É uma extensão da sua família, digamos assim.
Uhum. Bom, muitas vezes as decisões judiciais, doutora, podem não agradar, como a senhora acabou de citar, podem não agradar muito uma ou nenhuma das partes envolvidas também, não é mesmo?
Sem dúvidas, Patrícia. Isso porque o juiz irá julgar conforme sua interpretação da lei e o seu convencimento acerca dos fatos expostos, o que nem sempre irá atender o que as partes almejam. Nem sempre o juiz vai ter um entendimento daquele caso como você está passando para ele, né?
Agora, doutora, se o vizinho causador do problema acaba agredindo fisicamente ou verbalmente, além de ameaças, por exemplo, como fica a pena na legislação brasileira?
Olha, Patrícia, a agressão física pode ser enquadrada como crime de lesão corporal e a pena é aplicada de acordo com a gravidade da lesão. Ela pode variar entre detenção de 3 meses até a reclusão de 8 anos, em média. Já uma agressão verbal pode tipificar crime de calúnia, injúria ou difamação, que são os crimes contra a honra.
Uhum. Doutora Larissa, qual deve ser a conduta de um colaborador ou um apaziguador nas discussões entre vizinhos?
Bem, Patrícia, ele deve sempre buscar mediar os conflitos, tentando trazer as partes para uma discussão objetiva acerca do problema existente e tentando despi-las de suas razões e argumentos de cunho pessoal e subjetivo.
Uhum. E quais as orientações para se viver harmonicamente, seja em condomínios, né, de prédios ou até condomínios de casas também?
Uhum. Patrícia, eu gosto de fazer uma comparação.
Uhum.
O condomínio é um casamento forçado, no qual você não escolhe os seus vizinhos, mas a convivência se torna obrigatória. Assim como no casamento, a tolerância, a observância aos seus direitos e deveres e o respeito aos limites do outro são indispensáveis para uma convivência pacífica. O bom senso, a tolerância e um caminho de diálogo são instrumentos que permitem alcançar a harmonia na vizinhança.
Uhum. Doutora, aproveitando essa sua resposta, quando também a pessoa vai morar, né, em um condomínio, é muito importante observar os termos, as regras, as questões jurídicas que tem a convenção do condomínio?
Sem dúvidas, Patrícia. É mais do que isso, é a obrigação desse condômino se inteirar dos termos da convenção do condomínio e de seu regimento interno, para ele estar bem ciente de todas as regras a que ele está submetido dentro daquele condomínio.
E nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Larissa Kella Rocha Lago. Ela que é advogada especialista em direito empresarial e membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraná. Nós estamos falando sobre a justiça e os casos de brigas entre vizinhos. Vou fazer um rápido intervalo, mas já volto. Fique por aí.
Um relatório da ONU divulgou recentemente que o tráfico de pessoas está avançando no mundo, com a exploração sexual das vítimas sendo a principal causa por trás do fenômeno. Segundo o levantamento, que analisou dados de 142 países, as crianças representam 30% de todos os indivíduos traficados, com o número de meninas afetadas sendo bem maior que o de meninos. Das 25 mil pessoas que foram traficadas no planeta nos últimos 3 anos, 70% eram do sexo feminino, com as meninas representando 20% de todas as vítimas em nível mundial. O relatório mostra que precisamos ampliar a conscientização dos direitos da criança na sociedade, para alcançarmos minimamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Rosângela Brito para a ANDI, Comunicação e Direitos. Apoio Estúdio Santa e Rádio Paraná Educativa.
Olá, amigos! Eu sou o Maico Monteiro e apresento no AM630 o programa Brasil Caboclo, esse programa que traz a música caipira com gostinho de saudade. Quero convidar você a me ouvir todos os domingos das 7 às 9 da manhã, tomando um bom cafezinho com uma mistura e ouvindo o melhor da música caipira. Então anote aí, todos os domingos das 7 às 9 da manhã, aqui na AM630, o programa Brasil Caboclo.
No Brasil, milhões de pessoas não têm certidão de nascimento. Se você não possui registro ou precisa realizar mudança em seus documentos pessoais, procure a Defensoria para resolver o seu problema gratuitamente. Defensoria Pública pelo Direito à Documentação Pessoal. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Iniciativa da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, e Associação dos Defensores Públicos do Paraná, ADEPAR.
Olá, eu sou Patrícia Guibur e de segunda a quinta, às 18h, aqui na Paraná Educativa, conto com a sua companhia para ouvir o Fim de Tarde na AM630, com os temas instrumentais que marcaram a época. Até lá!
A Paraná Educativa, AM630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
E nós voltamos aqui com a edição do programa Justiça para Todos, hoje falando sobre os casos de brigas entre vizinhos, com a doutora Larissa Kella Rocha Lago. No início da nossa entrevista, a doutora falou de alguns casos, né, comuns. Gostaria que a senhora elencasse de novo aqui para nós quais são os principais motivos que levam às desavenças.
Olha, Patrícia, nós vemos que tudo começa com situações muito simples, na verdade. Um vizinho que colocou o lixo no lugar errado, o síndico chama atenção, aquele vizinho não gosta de ser chamado atenção, leva aquilo para frente, como se fosse uma situação pessoal, mas na realidade não é. É, situações envolvendo vagas de garagem, vizinhos que não respeitam os limites dos outros. E, sem dúvidas, o que continua sendo o maior problema entre os vizinhos é o barulho. Uhum. Barulho por crianças, causado por crianças, barulho causado por animais de estimação, por festas e por aí vai.
Uhum. Há muitos casos de brigas que envolvem o morador, o condômino, com o síndico, pois é justamente ele, né, que cuida das regras, enfim, da vida daquele condomínio. Né?
Sim, Patrícia, muitas situações envolvem diretamente o síndico, né? Porque a pessoa é o porta-voz do condomínio, né? Ele está ali para representar os interesses de todos os condôminos e as pessoas acabam colocando essas razões de ordem pessoal à frente, acabam levando como uma situação pessoal, o que na realidade não é. E mais do que isso, Patrícia, aproveitando, nós vemos o quanto é importante que esse síndico ele tenha um perfil mediador. Né? Ele busque sempre alcançar a mediação entre as pessoas, apazigue as relações, ao invés de emanar ódio, né? Emanar a briga entre os condôminos.
Uhum. Dos casos que a doutora tem conhecimento, que chega à OAB, por exemplo, não interessa o nível social ou o tamanho do condomínio que se vive.
Não, Patrícia. O que nós vemos é que em condomínios com moradores de diversas classes sociais, das classes mais baixas até as classes mais altas, existe de fato essa dificuldade de convivência, essa dificuldade de encontrar uma mediação, uma solução amigável, amistosa para situações, pois geralmente são muitas pessoas envolvidas, as famosas reuniões de condomínio, né, que acabam virando uma confusão ali, as pessoas não conseguem tomar palavra e não conseguem encontrar, de fato, né, um consenso aí.
Uhum. Reuniões de condomínio também geram muitas discussões e brigas até?
Muitas, muitas. Por vezes, inclusive, nós somos contratados, inclusive, para representar determinado condômino em uma reunião, porque ele mesmo não consegue estar lá, a presença daquele condômino causa muita discussão.
E nesse caso, então, se torna bem importante. É necessário, muitas vezes, a presença de um advogado, então. Seria uma saída, digamos assim?
Entendo que sim, Patrícia. Porque se você contrata um profissional para representar os seus interesses, ele acaba conseguindo agir de uma forma mais objetiva, ele não está com aqueles sentimentos à flor da pele, como muitas vezes esse morador está.
Doutora Larissa, explica para nós, quando acontece uma simples briga entre vizinhos, isso pode tornar-se um caso de polícia?
Olha, Patrícia, infelizmente, às vezes sim. Caso o problema envolva a perturbação de sossego, por exemplo, esse vizinho incomodado poderá acionar a polícia. Nesse caso, os policiais eles se dirigem ao local do fato, fazem cessar a perturbação e podem conduzir esse infrator até a delegacia. Uhum. Ou, conforme o caso, coletar os dados desse vizinho que está perturbando o sossego para a lavratura de um boletim de ocorrência posterior.
Uhum.
Ou ainda, Patrícia, uma situação de agressão física, por exemplo, né, lesão corporal, quando as partes numa discussão partem para as vias de fato, a polícia pode ser requisitada para intervir no ato. Neste caso, os policiais também podem conduzir os envolvidos até a delegacia e eles ficarem detidos lá.
Uhum. Então, o vizinho que está se sentindo incomodado, independente do horário, ele pode chamar a polícia antes mesmo de levar ao conhecimento da administração do condomínio ou fazer um boletim de ocorrência no condomínio. Ele pode resolver dessa forma, efetivamente?
Ele pode sim, Patrícia, mas nós sempre recomendamos que esse vizinho busque uma resolução no âmbito do condomínio ou ali no âmbito da conversa com esse vizinho, evitando acionar a polícia, que também já é muito sobrecarregada, né?
Uhum. A não ser em casos de emergência, então.
Casos de emergência e casos em que a conversa não seja o suficiente.
Uhum. Ou que represente até um perigo naquele momento para ambas as partes.
Sim, muitas vezes pode acontecer. Nesse caso, sem dúvidas, é melhor recorrer à força policial.
Doutora, fique à vontade para expor suas considerações finais sobre este assunto.
Bem, Patrícia, diante de todas essas considerações e das situações que vemos no dia a dia, acredito que antes das pessoas recorrerem ao direito, à lei, para socorrer às situações adversas, precisam se lembrar do bom senso, da paciência, da tolerância e se colocar no lugar do outro. Será que se eu fosse o meu vizinho, gostaria dessa música alta que eu estou ouvindo? Será que eu não me incomodaria com o barulho? Ou será que essa árvore que está invadindo o terreno do meu vizinho e causando sujeira não precisa ser podada? Se as pessoas conseguissem antever as situações, se colocando no lugar do seu vizinho, muitas brigas, sem dúvida, seriam evitadas.
Uhum.
E mais do que isso, recorrer ao amplo e pacífico diálogo, evitando sempre que possível ações judiciais. Pois as partes envolvidas em uma ação, seja ela civil ou criminal, se submetem a um desgaste emocional muito grande e os resultados alcançados nem sempre são o esperado.
Quero agradecer muito a sua entrevista hoje, doutora Larissa, aqui no programa Justiça para Todos.
Imagina, Patrícia, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Agradeço ao programa Justiça para Todos, da Rádio Amapar, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, esclarecendo as dúvidas dos ouvintes.
Muito obrigada novamente. Até a próxima, doutora.
Até.
Bom, o programa Justiça para Todos fica por aqui e eu volto amanhã com uma nova edição. Muito obrigada pela sua companhia. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.